Boa noite. Vamos ver hoje uma pequena parte de Isaías 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos falar hoje algumas coisas da pessoa de Deus, do ministério de Deus, do papel de Deus na salvação da humanidade, com alguns paralelos ao Senhor Jesus Cristo, como veremos. É bem interessante como Deus se revelou a Israel e como Cristo nos instruiu com relação a Ele próprio, fazendo paralelos aí. Então, no final do capítulo 42 de Isaías, o profeta falou da desgraça futura de Israel no êxodo babilônio, na conquista que eles iriam sofrer por parte de Nabucodonosor, e seriam exilados na Babilônia. E sempre que se pensa assim, pode se projetar ainda mais no êxodo que eles teriam depois da morte e ressurreição de Cristo por todo o mundo. Passaram quase 2000 anos espalhados pelo mundo, e Deus prometeu que retornaria de novo o povo à terra prometida. Ele cumpriu, inclusive, no ano de 1948, tem a data exata em que foi oficializado isto, pelo menos em termos das nações do mundo. Seja como for, Isaías fala de uma maneira mais imediata quanto a esta crise que o povo iria sofrer nas mãos da Babilônia, porque o próprio Senhor os entregara a esta situação. Resultado do pecado, resultado da desobediência. E é tipo dos profetas oscilarem entre palavras de condenação e de salvação. A gente nota muito isto. Isaías, como muito, muito longo, é facilmente observável esse fenômeno. Fala em condenação e fala, diz, agora não tem mais jeito. Aí depois vem palavras de salvação. Depois de condenação, de novo. É uma forma que o Espírito Santo usou para levar esta palavra aos leitores da Bíblia. E aqui nós temos um caso assim. O capítulo 43 fala de remissão, de libertação, de salvação. Depois do 42, falar de condenação e de sofrimento e de disciplina de Israel, do povo de Israel, por parte de Deus. Então, até o versículo 9, Deus diz que chamou Israel, promete proteção a Israel e garante que um dia reuniria Israel de novo, que seria espalhado. Agora, o trecho que nos interessa é o 10 ao 13, que chama a atenção para a ênfase que Deus dá sobre si mesmo. Vai ter um bocado de teologia hoje, lições sobre a pessoa de Deus e o trabalho de Deus junto aos homens, e Ele como soberano, como Salvador. Isaías 43, versículo 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e antes de mim nenhum haverá. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina sobre a Tua pessoa. Tu nos ensina através da Tua palavra. E que esses conhecimentos que nós crentes já temos, mas que sejam relembrados e solidificados em nossa alma, além de estarmos prontos para levar esse conhecimento às pessoas que não te reconhecem como Pai, talvez como Criador, alguns nem isso, mas muitos reconhecem que há um Deus Criador por aí, mas não no Deus da Bíblia, um Deus pessoal, um Deus que se propõe a se aproximar da criatura perdida, pecadora, desde que Adão pecou e o pecado entrou no mundo, Deus se propõe a se tornar Pai, além de Criador, num relacionamento estupendo entre um Deus infinitamente poderoso e o ser humano finito, mas numa relação de Pai e Filho, imitando a relação de Pai e Filho que tu tiveste com Jesus Cristo, teu Filho divino, nesta maravilha de Trindade que nós não entendemos bem. Obrigado porque tu nos ensinas pela tua palavra e que nós nunca cansemos de aprender mais de ti. E que Cristo seja louvado no que vamos comentar aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Deus qualifica os judeus, no caso, de minhas testemunhas. O que é testemunha? É alguém que viu algo ou conhece alguém e pode, então, falar com segurança, porque viu. A famosa referência profissional, eu estou ligando aqui só para saber, de uma maneira confidencial, você podia dizer alguma coisa do fulano de tal, que está procurando um emprego aqui, e diz que trabalhou aí, e você foi chefe dele, conforme aqui o currículo dele, então, o senhor pode dar alguma referência. É exatamente isto. É alguém poder dizer, de fato, eu conheci esse cidadão, e diz, então, o que há de dizer. Referencia ou não referencia, recomenda, não recomenda, porque conheceu, lidou com o outro. O que Deus queria, então, é que Israel falasse dele para todos os povos na terra. Esse era um dos papéis primordiais que Deus esperava do povo judeu. Falem de mim. Falem de mim. Mostrem pelo seu comportamento, ó povo de Israel, como é que funciona um país, uma nação em que Deus é o Senhor. Mostrem, falem, mostrem, vivam como um povo que me conhece. Mas, para o próprio fato de ser testemunha de Deus, era necessário algo. E ele diz, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Condição básica para ser testemunha é conhecer aquele de quem se vai testemunhar. Do contrário, não é um testemunho valioso. Eu não lidei com essa pessoa que você gostaria, não. Eu cheguei depois dele. Mas, se quiser, eu vi algumas coisas sobre ele. Não, obrigado. Dentro daquela ideia de alguém dar uma referência profissional, né? Não, eu não conheci essa pessoa. Não, então, pode deixar. Não é algo tão valioso, importante, como se desejava que fosse. Então, o testemunho que Deus queria do povo judeu, claro, era um testemunho valioso. Então, antes de tudo, Israel precisava conhecer duas verdades fundamentais sobre Deus. Primeira, Deus é Ele mesmo, à parte de qualquer coisa, soberano acima de tudo. Quando ele diz aqui, eu sou, versículo 10, entendam que eu sou. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, aqui está uma Uma passagem interessante. Esse aqui é o próprio nome de Deus, traduzido como Jeová, que significa eu sou o que sou. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés, lembram? Lá na sarça ardente. Preguei sobre essa passagem em Êxodo, não sei, um ano, dois anos atrás aqui, e expliquei isto. Ele é o Senhor. Não adianta alguém querer enquadrar Deus de alguma maneira. Esta expressão indica uma impossibilidade de alguém definir Deus. Então, ela é uma definição que prova que ninguém consegue definir quem é Deus. É espetacular isso. Eu sou o que sou. Mas, Senhor, o que mais? Não, meu nome é esse. Claro, Deus falou muito mais de si mesmo na Bíblia, tanto que hoje mesmo vamos ver aqui algumas características da pessoa dele, do ministério, do trabalho dele junto à humanidade e tudo mais. Mas o nome resume tudo. Eu sou o que eu sou. Olhe para mim, vejam como eu me comporto, vejam o que eu digo de mim mesmo e vão aprendendo aí como sou eu. É assim que eu interpreto, pessoalmente, a explicação desta expressão misteriosa e espetacular de eu sou o que sou. Não vou definir. É indefinível para vocês. Vocês não vão entender nunca. Anote aí, item 1, item 2 do que eu sou. Isso não existe. E é uma lição espetacular para quem quer se aproximar de Deus. É aprender, logo de saída, que não se define Deus e não se enquadra Deus. Não se exige nada de Deus, não se reclama de Deus, não se questiona Deus, mesmo que às vezes ele pareça contraditório, ele pareça totalmente não razoável em certas situações, misterioso demais, talvez exageradamente para a nossa pequena mente ou cabeça, pode parecer o que for, injusto, bilhões de pessoas neste mundo reclamam da injustiça de Deus, como é que uns são pobres, outros são ricos, uns sofrem, outros não sofrem tanto, como é que a desigualdade social, tá, isso não pode ser fruto de um Deus justo, não pode. Eu sou o que sou, eu sou Deus e eu causo isso. Eu quero assim. Aprendam, convivam e aprofundem no que vocês puderem na minha palavra para poder compreender um pouquinho mais da minha pessoa. Mas eu não vou me explicar, não vou me justificar. Eu sou o que eu sou. É uma frase. Um dia eu gostaria de ler um livro só sobre essa expressão. Se alguém conhecer, me diga. Desde que seja de alguém fiel às Escrituras, né? Porque é espetacular. Um erro básico de muitos que se aproximam de Deus é querer que Deus tenha essa ou aquela característica e condicionar a sua aproximação a Deus com algumas expectativas. Eu já ouvi, você deve ter ouvido também, provavelmente. Olha, você está dizendo aí que é crente, e Jesus salva e tal, Bíblia, e tudo bem, eu respeito. Mas eu só vou me aproximar desse Deus quando eu conseguir compreender que ele coloca alguma condição. A questão da eleição. É verdade, é, que a Bíblia diz que Deus elege uns para a salvação e não elege outros. Isso não é verdade, não, né? É. Ó, Como é que eu vou me aproximar de um Deus desse? Que escolhe ao bel prazer, esse eu quero, esse tu quer. Ele fica brincando de escolher almas para salvação e outras que ele não escolheu para perdição. Primeiro, não diz que está brincando, né? Segundo, não é algo aleatório como parece ser. Aí, novamente, vem a questão. Ele não vai se explicar, não. Ah, mas eu não entendo como é que isso pode. Bom, aí, de quem é o problema? De quem é a limitação? Ah, pois eu só vou me aproximar desse Deus quando eu entender essa questão. Estou dando um exemplo da eleição. Enquanto eu não conseguir entender, eu não vou me aproximar de Deus. Pois você vai para o inferno, para onde você já está destinado desde quando nasceu. Eu, cada um dos seres humanos que vieram a este mundo depois do pecado de Adão. Viemos pecadores, já estamos condenados. Então, se vai esperar entender Deus para poder, então, saber se crê nesse Deus, se aceita esse Deus como ele é e tal, não vai, não vai. É, como eu disse, é um erro fatal. Deus é o que é, ponto. O homem é que precisa se amoldar a Deus, não o contrário. E é só o que nós vemos nesse mundo pecador, perdido, é isso. São homens querendo que Deus se explique, que Deus mostre como é isso, como é aquilo, como se Deus precisasse se amoldar às suas criaturas e ao mundo que ele criou, mesmo que ele tenha entregue esse mundo de uma maneira igualmente misteriosa ao diabo, um ser angelical, decaído, que tornou-se profundamente maligno, mentiroso, assassino, a ponto do próprio Jesus dizer o príncipe deste mundo, referindo-se ao diabo, e Paulo disse que o diabo é o Deus deste século. Não, como é que Deus cria o mundo, coloca os homens no mundo e entrega esse mundo ao diabo, um ser asqueroso como esse? Como é que pode? Eu não entendo. Pois é. Eu sou o que eu sou. Eu fiz assim. Eu quero assim. Por enquanto, estudem, vejam o que eu digo na minha palavra, isso não é tudo, vejam o passado, o que aconteceu com os dois seres humanos que Deus criou sem pecado algum, a queda, vejam isso aí, vejam a providência da salvação, vejam o futuro que Deus promete àqueles que creem nele, olha, não é só assim, não faça isso, não jogue Deus de lado, porque não entende. Não faça isto. Algumas coisas você vai compreender desse Deus. Poucas que sejam, mas vai. Muito especialmente se o Espírito Santo de Deus se dignar, tocar sua mente e lhe iluminar. Então, duas verdades que Deus queria que os judeus soubessem como sobre ele e Deus, para testemunharem de uma maneira poderosa. Deus é ele mesmo, a parte de qualquer coisa, e Deus é único. Nunca houve ou haverá outro Deus além dele. Agora uma parte bem gostosa, que é um paralelo entre esta passagem que trata de Deus com Israel, um paralelo entre Jesus Cristo e o que ele revelou sobre ele mesmo, com relação a nós salvos. Lá diz que Deus escolheu Israel para ser a nação que iria representá-lo, devia testemunhar sobre ele, não foi? Pois bem, Jesus disse que nós somos escolhidos por ele. João 15 e 16. João 15 e 16 diz: não foram vocês que me escolheram. Eu acho particularmente gostosas passagens da Bíblia em que faz uma afirmação, e para deixar muito claro, depois faz afirmação ao contrário, para deixar claro Ao contrário, digo, faz a mesma afirmação de uma maneira inversa. Não é se contradizendo, mas é explicando melhor ainda. Esta é uma. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E continua a passagem. É interessante que nós costumamos dizer, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Tudo bem. Embora não seja uma expressão bíblica essa. Você não vai ver lugar nenhum na Bíblia essa expressão de alguém aceitar Jesus como Salvador. Mas não é porque não tem na Bíblia essa expressão que não podemos usar se for baseada na própria Bíblia, que de fato é. É alguém que se sente tocado e desejoso de se arrepender dos seus próprios pecados, convencido de que precisa de perdão, crê em Jesus Cristo, e a ele, então, entrega a própria alma e entrega o seu destino, confia nele, e nós resumimos tudo isso na expressão eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tudo bem, não há nenhum erro nisso. Mas é bom ter cuidado com uma coisa. Se você mudar a palavra aceitei Jesus como meu Salvador para assim, eu escolhi Jesus para ser o meu Salvador, que é quase sinônimo, né? Aí começa a ficar um pouquinho em confronto com esta passagem. Vocês não me escolheram. Tudo bem, você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ok. Mas se for um pouquinho mais do que isso, no sentido de que foi uma decisão sua, eminentemente sua, partiu de você, desde o início dessa interação entre você e Jesus Cristo, isso partiu de você, foi algo que veio de dentro de você, foi algo que você resolveu, você decidiu, você o escolheu. Começa a não ficar bem isso. Porque ele diz claramente, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, Deus escolheu Israel para ser nação no mundo para falar bem dele. Pois bem, Jesus Cristo nos escolheu, ele lhe escolheu. Talvez quando você disser, eu aceitei Jesus como Salvador, se você quiser ser um pouquinho mais completo, né? Porque eu fui escolhido para ser salvo por ele. Fica ótimo assim. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque eu fui escolhido por ele para aceitar isso. Escolhidos por Cristo. Testemunhas dele, escolhidos para sermos testemunhas dele, além de sermos salvos e tudo mais. Mas uma das dos objetivos da nossa escolha e o que ele deseja de nós, uma das coisas que ele deseja de nós é esse, é essa, a testemunha. Lucas 24, 46 e 49. Esse negócio de só o pastor tem a responsabilidade de pregar, só os escritores têm a responsabilidade de escrever, só os evangelistas têm a responsabilidade de falar o evangelho e os conferencistas, e você vai ficando meio por trás disso aí, porque você não é pastor, nem conferencista, nem é escritor, e vai ficando por... Não faça isso. Olha isso aqui. Lucas 24, 46, uma passagem dirigida aos apóstolos, mas facilmente podemos provar que isso é extensivo aos crentes, em outras passagens que eu não vou ler. Mas olha aqui, Lucas 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Isto é ele falando. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Como eu falei, passagem dirigida primariamente aos discípulos que lá estavam, mas que é facilmente aplicável a todos os crentes, no sentido de testemunhas, falem de Cristo. Então, nossa missão é falar dele para todos os povos. Ide por todo, por toda a cidade, né? Não é assim, não? Por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ainda há uma discussão se é ide ou é indo, no gerúndio. Há uma discussão aí, mas não altera muito. Ide por todo o mundo seria uma ordem para os crentes saírem pelo mundo todo. E indo por todo o mundo significa, aonde vocês estiverem, aonde os caminhos da vida lhe levarem, indo por todo o mundo, por onde quer que vocês forem, falem o evangelho para toda criatura. Basicamente, dá no mesmo. Apenas vem de uma ordem, é um outro tipo de ordem, né? Ide, e indo por todo, pregar, a ordem ali é pregar, uma aqui é ir, e pregar, a outra é só pregar, dá no mesmo, a realidade dá no mesmo. Seja como for, é missão sua, falar de Jesus Cristo, espalhar verdades sobre Jesus Cristo. Ah, mas eu não sou missionário. Ah, mas eu nem viajo. Nunca me afastei mais do que 50 quilômetros de Fortaleza. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque a nossa cidade não está incluída no mundo. Então, indo por todo o mundo, ou indo por todo o mundo, você está no mundo. Seu bairro faz parte do mundo, seu condomínio faz parte do mundo, óbvio. Então pega todos, não são só os missionários que vão para a China, para o outro lado do mundo, Japão, que tem essa responsabilidade para a África. Não. Você tem de testemunhar, falar de Jesus Cristo. Isso é sério, irmãos ou irmãs, jovens, moças, rapazes, senhoras, senhores, isso é sério, muito sério, que Deus espera de você. Você precisa estar constantemente se autoexaminando para saber se está cumprindo com essa expectativa, é mais do que a expectativa, essa de Cristo, é uma responsabilidade que Cristo colocou sobre os seus ombros, e sim, ele tem expectativa que você cumpra, mas é muito mais do que isso, é uma ordem, é uma obrigação que você tem. Questões de timidez, questões de falta de oportunidade, questões de pânico de falar numa roda de amigos ou coisa assim, ele saberá considerar isso, eu sei, mas trate com ele isso. E não use como mera desculpa. Não, isso eu não faço porque eu não consigo falar em público, ou eu não consigo falar com outras pessoas, ou eu sou muito tímido, ou isso ou aquilo. Cuidado, assim não, porque ele espera de qualquer forma de você. Então, da mesma forma como os judeus precisavam conhecer a Deus Jeová para falarem dele no mundo, os crentes precisam conhecer a Cristo para testemunhar de uma maneira correta sobre ele. Inclusive, Cristo é identificado no Novo Testamento como Jeová do Velho Testamento. Então, Cristo é Jeová? É. O Pai não é Jeová? É. Também, Deus existe e se manifesta na forma de três pessoas, é um só Deus. Então é enorme a responsabilidade do crente transmitir ao mundo fatos sobre Jesus. Não é só transmitir qualquer coisa, diz aí, fala aí sobre Jesus, eu tenho responsabilidade, então eu vou falar. E fala o que vier na mente, não! Porque você está sendo testemunha, sim, mas uma má testemunha. Porque uma testemunha pode chegar e dizer coisas erradas, propositadamente ou não, lá num júri, alguém chamado como testemunha, foi assim, 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 e está chutando, não se lembra direito, em vez de eu não me lembro, mas ele tem medo do juiz enquadrá-lo, achar que está defendendo o outro, ou acusando, sei lá, está parcial, foi assim mesmo, e não sabe. Não lembra? Má testemunha. Isso é crime, inclusive. Pelo menos eu imagino que seja. Então não é só questão do crente falar de Jesus Cristo. É conhecê-lo. Saber o que a Bíblia diz sobre ele. para ter a responsabilidade de falar sobre ele o que é correto, o que é verdade. Então, o peso é maior do que só falem sobre mim. Falem sobre mim e digo o que é direito. Digo o que é de fato. Pronto, pastor, agora o senhor tocou no ponto fraco. Eu não falo de Jesus Cristo mais por isso mesmo. Eu morro de medo de dizer uma coisa errada sobre ele. Aí eu não falo. Falar de uma maneira não apropriada, eu acho que é melhor não falar. Aí fico muda, ou mudo. Você acha razoável a postura de um crente assim, e que vai se acostumando com esse tipo de procedimento e passa a achar natural agir assim e altamente justificável diante de Deus a sua atitude? Não, mas diga aí, não é melhor ficar calado do que dizer uma heresia? É. Não tem quem diga o contrário. É melhor ficar calado do que dizer uma heresia. Então, mas é óbvia a resposta disso. Vem cá, e você só sabe abrir a boca para dizer heresia? Não, que eu tenho medo de dizer. O que você não tem segurança, não diga. Mas você acha que é heresia dizer que Jesus Cristo morreu numa cruz para salvar os pecadores? Não, isso aí não. Então, agora, se você for se meter a falar sobre coisas profundas da teologia, que anos de estudo possibilitam entrar em certas áreas ou coisas assim, ou pelo menos falar com alguma responsabilidade sobre essas ou aquelas, aqueles tipos de pensamentos teológicos assim, tudo bem. Mas você não sabe contar uma história? Que história? A sua! Você não é crente? Sou. Pois é, nasceu crente? Não. Não, ninguém nasce crente, nasce pecador. Ah, então você nasceu pecador e agora é crente. Como é que você diz um negócio desse? Ah, porque Jesus me salvou. Ele começa a falar. Então, todo mundo, uma criança que verdadeiramente é salva, vai saber falar, testemunhar sobre Jesus Cristo e dizer verdades sobre ele. Verdades elementares, mas são verdades. Servem. O que não pode é o crente, por trás da desculpa de ter medo de falar em verdades sem saber, ou inconscientemente, ou por ignorância das Escrituras, aí tum, se tranca, aí não fala nada. E aquela testemunha está silenciada. Que não pode, não é para ser assim. Outra coisa, você conhece pouco sobre Jesus Cristo, é? Ah, interessante. Quando o aluno não está muito bom em matemática e tem uma prova na proa, o que, que ele faz, hein? Ele vai estudar mais, ele vai pedir ajuda, ou um colega melhor do que ele na matemática, ou um professor particular, eu não sei o quê. Mas ele vai dar um jeito, ele vai ter que estudar, 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 para poder conhecer melhor. Então é um outro elemento da vida cristã. É uma continuidade de estudo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um crente de 80 anos de idade deve ser tão aluno, tão estudante, tão curioso sobre a pessoa de Jesus Cristo quanto um menino de 10 que acabou de se converter. Obviamente serão buscas diferentes, de acordo com a idade de cada um, cultura, inteligência e tudo mais, mas não importa. Você precisa conhecer Jesus Cristo melhor do que você conhece hoje. Mas o senhor não sabe o quanto é que eu conheço de Cristo para poder fazer afirmação dessa, nem preciso conhecer. O mundo não conhece a Cristo. Meu irmão, minha irmã, não esqueça isso. Se você não testemunhar corretamente sobre Jesus Cristo, quem o fará? E quanto mais falarmos sobre Cristo com autoridade, uma autoridade de testemunha, não é uma autoridade acadêmica, com diploma por trás, não. É autoridade de que conhece só como alguém que viu uma batida de carro e vai testemunhar. Eu vi o vermelho, furou o sinal lá vermelho, aí veio o amarelo, bateu no vermelho, que estava no sinal verde, eu vi. Não entendo muita coisa de trânsito, não tenho carteira de motorista, mas eu vi. Foi assim mesmo, foi esse carro aqui, passou, o outro veio tal, e bateu, e pronto. Está falando com autoridade enorme, talvez alguém analfabeto, mas autoridade enorme, porque ele viu. Não precisa ser letrado, falar bonito, ou conhecer tudo sobre trânsito, não. Então, quando eu digo falar com autoridade sobre Cristo, não é uma autoridade de um pregador, de um estudioso, não. A autoridade aqui é a autoridade de quem conhece pessoalmente, tem experiência pessoal com Cristo e, claro, conhece fatos verdadeiros sobre ele. Continuando, antes de continuar, eu quero lembrar que a nossa pregação precisa enfatizar a divindade de Cristo. Lembram? Deus dizer, eu sou um e além de mim não há outro. Está valendo a mesma coisa para os crentes que querem falar corretamente de Cristo. Não, tem o Pai, que é um Deus, tem o Filho, que é outro Deus, tem o Espírito Santo, que é outro Deus. Não, há um só Deus. E Jesus Cristo faz parte desta triunidade. É uma das pessoas dessa trindade, ou seja, a divindade de Cristo deve ser enfatizada. E só há três pessoas nesta trindade, claro. Pai, Filho, Espírito Santo. Não há vaga para uma quarta. E milhões estão abertamente adorando uma quarta. Estão adorando uma deusa. E se chamam cristãos. Quem adora uma quarta pessoa na trindade, está adorando uma trindade falsa. Porque a trindade da Bíblia não aceita um quarto. São três. E somente três. Já avisei para a igreja que eu e Sandra breve iremos mudar por força de circunstâncias. E temos visto alguns apartamentos. E é impressionante como a deusa está lá, na entrada de muitos deles. E eu fico pensando, se eu comprar um apartamento aqui, será que eu vou criar caso? Talvez, não sei, tem que orar e pedir sabedoria a Deus. Falar com o síndico depois e dizer, ó, o estatuto aqui deve dizer que eu não aceito isso aqui. Aceito, esse aqui já vem, Chico, fazendo confusão. Não sei, está lá 20 anos com a estátua da deusa lá, e vai chegar um maluco que vai dizer, tira esse estátua daí porque eu não aceito. Vou ver o que faço, vou pedir a sabedoria a Deus, se é mais prudente ou mais sábio ficar quieto ou não. Mas esse não é o ponto, o que eu vou fazer, eu não vou, eu não falei isso para isso. O que eu falei foi para dizer assim, hoje, 2022, vai se ver um apartamento para comprar. E está lá a imagem de gesso ou de madeira, ou seja do que for, adorada, fale desta imagem, fale daquela pessoa, para muitos que se dizem cristãos, e vai ter briga séria, vai ter raiva, vai ter ódio, vai ter muita coisa ruim na relação e na reação de pessoas assim. O testemunha de Jesus Cristo, aquele que é testemunha de Cristo, tem que deixar isso claro, não aceito. Isso, claro, no momento apropriado, numa conversa, na hora de falar de Cristo, não é sair por aí dizendo e quebrando estátua e condenando tudo e a todos e criando discussão. Não é, isso não é sábio, lógico. Mas na hora certa e na hora de colocar isto, é preciso, olhando para os olhos do outro com amor, até com respeito, dizer, não faça isso. Até a forma de dizer, o tom é seu, é meu, cada um deve orar a Deus e pedir sabedoria para saber como se expressar, mas deve expressar, Cristo é Deus e só Ele é Deus, e o Pai e o Espírito Santo, pronto, encerrou. E vocês acham que todo mundo está, que se chama cristão, está perfeitamente
ciente de tudo isso que eu estou dizendo aqui? Muitas vezes não. Decoraram, provavelmente, como eu decorei quando eu era. E não entendem, não sabem bem, é tudo muito, muito confuso, muito estranho. E aí, quando fala da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, também é complicado na cabeça. As informações, eu digo complicado na cabeça, na nossa é também. Aliás, é impossível nós entendermos como alguém pode ter duas naturezas, uma humana e uma divina, como Jesus Cristo, e sendo uma só pessoa. Não é que a gente consegue entender e os outros não conseguem. Não, não vamos nos arrogar. Isso seria hipocrisia nossa, nós não entendemos. Mas nós sabemos que é assim e cremos e pregamos. Pronto. Eu conheço Jesus Cristo como meu Salvador. Fui escolhido por Ele. E quem é esse Jesus Cristo? Ele é homem e Deus. Ele é uma pessoa que é divina e uma pessoa que é humana. Esse é Jesus Cristo. Pronto. Me explique isso. Infelizmente, não vou conseguir, porque eu não entendo. Minha cabeça não alcança, minha mente. Mas é fato. O que eu conheço dele é isto pelas Escrituras e é o que eu vou explicar aqui. Fale. Voltando. Versículo 11, então. Isaías 43 e 11, diz assim, 11 e 12, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, além de ter criado Israel como um povo e escolhido esse povo para ser testemunha dele, Deus exerce o papel de salvador daquele povo. Quando se fala em salvador, se pressupõe uma situação que o outro estava de quê? De perigo, de condenação ou de perdição, algum tipo de situação tal que criou a necessidade de um salvador. Claro, isso aqui é meu salvador. O que, que ele fez? Rapaz, ele me livrou da água. Eu estava morrendo afogado na maré lá, que estava puxando o mar, estava muito forte, e ele me salvou, meu salvador, fisicamente. Ótimo, perfeito, correto. Ia morrer, se não fosse aquela pessoa que foi e o tirou da água. Ah, essa aqui é meu salvador. E o que ele fez? Nada, é meu amigo. Sim, é seu amigo, eu gosto muito dele. Eu sim, é muito amigo, você gosta dele, mas ele fez o quê? Está chamando ele de salvador? Ele salvou de quê? Quando Deus diz que é salvador de Israel, é óbvio que Israel estava numa situação muito difícil, precisando então de um salvador. Ele estava condenado, o povo, que é a somatória de cada indivíduo. Como todos os seres humanos, como eu acabei já de dizer, estão condenados. Mas olhando para o povo de Israel, que é como estamos fazendo aqui, Deus diz claramente, eu sou o salvador de vocês, porque vocês estavam condenados. Então eu tomei a iniciativa, Deus dizendo, e eu me dispus a salvar todos, através do arrependimento, a salvar todos os que se arrependessem. Claro, e confiassem em mim. E ele diz mais, além de mim, de Deus, não há outro salvador. Na época, havia uma miríade, muitos deuses falsos, deuses pagãos, deuses que na realidade não existem, mas estavam lá, sendo ensinados, sendo o povo exortado a aceitar o Deus tal, ou o Deus tal, a adotar, Deus, inclusive, alguns muito imorais, vamos dizer, deuses cujo ensino sobre eles eram imorais, ou era imoral, não o próprio Deus em si, apesar de que por trás de deuses falsos há, de fato, certas criaturas reais que são demônios, mas não vou aprofundar aí. O fato é que
Israel tinha que aprender.
Você quer salvação? Você quer ser uma mulher, um homem salvo? Como um povo, querem ser um povo salvo por mim? Não aceitem outro tipo de Deus. Nenhum. Deixem de lado. Só eu sou Deus.
Aí vem gostosamente o novo paralelo com o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio apenas para escolher um povo que testemunhasse sobre ele. Além disto, ou antes disto, ele precisava salvar esse povo. Porque povo ou pessoas pecadoras não iriam testemunhar corretamente sobre esse Salvador. Não iam, porque não o conheciam. Mateus 1:21 diz assim. Posso ler só, eu já cheguei lá.
Ela,
falando de Maria,
dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, para se tornar o nosso Salvador e nós podermos proclamar, testemunhar o nome dele corretamente, ele precisava, o quê? Nos salvar antes. Que é exatamente o que ele se propôs a fazer
quando veio a esta terra. Jesus Cristo, através de seus profetas, já havia anunciado salvação. O Messias de Israel, aquele que iria livrar Israel de todos os seus problemas e tudo mais. Ele mesmo realizou essa salvação. Ele tomou iniciativa. Ele não apontou para outro e disse, oh, eu vou oferecer a salvação a vocês, está ali a salvação. Não, ele diz, está ou estou aqui, eu sou a sua salvação. Foi assim que ele se apresentou quando veio este mundo, e é assim que ele se apresenta hoje, através do nosso testemunho.
Você tem à disposição alguém que pode se tornar o seu salvador pessoal.
Você pode, esse alguém está vivo hoje.
É Jesus, é?
É ele mesmo.
Ele não morreu?
Morreu, mas ressuscitou. Sim, então está muito longe daqui. É, está longe e está perto ao mesmo tempo. Está no céu, ao lado de Deus. E enviou o Espírito Santo. Ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para falar ao mundo, convencer o mundo dos pecados. Ele está agindo, atuando poderosissimamente hoje, para salvar pessoas. Pessoas que, caso venham a se converter, deverão se tornar testemunhas dele. E testemunhas verdadeiras. Pena que muitos conhecem a Cristo de uma maneira puramente histórica. Até creem nele, acreditam que ele existiu, mas não o têm como salvador pessoal. Quem não se relaciona com Jesus Cristo de uma forma pessoal, através de um arrependimento de pecados, e um pedido de perdão e de uma entrega da própria alma a ele, não pode dizer que o conhece, no sentido bíblico. E, por consequência, não pode ser testemunha dele. Vamos encerrar com o versículo 13, voltando a Isaías 43, que diz assim, antes ainda que houvesse dia, eu sou, Deus falando com Israel. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Antes de passar, ainda no capítulo 13, do versículo 14 em diante, e falar mais detalhes da derrota da Babilônia, que eles iam sofrer, Deus quis deixar claro três pontos como consequência do que havia dito. Primeiro, ele nunca teve início de existência. Isso é um aspecto da eternidade dele. Paralelo com Jesus Cristo.
antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra o nome de Deus? Eu sou o que sou? Muito provavelmente, quando ele disse essa frase, se lembraram disso. Epa, ele está aplicando para si o nome pessoal de Deus, que Deus usou para Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Eu sou o que sou. Lindo isso. Seja como for, ali fala da eternidade passada, pré-eternidade, ou de outra forma, o nunca ter iniciado existência, sempre existiu. Nunca houve um tempo em que a segunda pessoa da Trindade não existisse, como Deus. Na natureza humana, sim, ele passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria, como um ser humano, nasceu, e é homem, natureza humana, como já disse, natureza divina. Na natureza divina, ele não teve começo de existência. Segunda coisa que Deus quis que ele soubesse: não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, Deus falou a Israel. Minutinho, isso é papel de Salvador? Ele acabou de dizer que era Salvador de Israel. Agora vem dizer, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos? Isso não é o contrário de Salvador, não? Da ideia que está com alguém nas mãos e não tem quem tire? Não é bem assim, não. Apesar de que pode estranhar um pouco, mas é uma verdade absolutamente espetacular e que precisa ser bem explicada. É o seguinte, Deus interfere na vida das pessoas não apenas para salvação. Ele é o Salvador. Ele se propõe a salvar. Ele disse, eu realizei a salvação, como Cristo realizou na cruz. Eu salvei. E você está obrigado a aceitar a minha salvação. Você vai ser um salvo na marra. Não há isto. Ah, mas isso não é uma consequência natural da doutrina da eleição, da tão misteriosa doutrina da eleição? Se Deus elegeu alguém, aquela pessoa vai se converter, nem que seja amarrado. Ou amarrada, na marra. E aí vem o mistério do poder de Deus e da delicadeza de Deus, da sutileza de Deus. Não há um ser humano salvo que diga assim, eu fui salvo à força. Fui forçado a ser salvo. Eu não queria, não. Foi uma coisa que se apossou de mim de noite. E eu desesperado, não quero, não quero, não quero. Você vai aceitar Jesus Cristo? Sim, porque eu sou Deus. Posso fazer você, nesse momento agora, um gato. Posso fazer de você o que você quiser. Eu vou fazer de você um crente. Eu não quero, vai. E foi assim, meu testemunho de conversão, meus irmãos, foi assim. Esse crente não existe. Porque tudo se passa como se fosse uma coisa que veio de dentro e naturalmente a pessoa quis salvação, implorou por salvação. Então veio de mim, veio. Mas antes de vir de você, Deus lhe levou a esse ponto, de uma maneira graciosa, delicadíssima, como o sussurro do vento nas árvores. Então ele não impõe salvação a ninguém, ele trouxe salvação, Cristo, ele realizou a salvação, ele oferece a salvação, disponibiliza a salvação para quem quiser. E ele reclamou dos judeus, vós não quereis vir a mim para terdes vida. O verbo que ele usou lá foi esse, vós não quereis vir a mim, pois vá. Spurgeon, falando dessa doutrina da eleição, gostava de dizer isso. Você quer ser um crente? Eu quero. Você quer ir para um céu? Para o céu? Eu quero. Então você já é um eleito. Não, porque eu tenho medo de não ser eleito. Aí eu quero, mas não vou, porque eu não sou eleito. Não, não fala. Relaxe e simplifique as coisas. O amigo está querendo ser salvo? Eu estou. Pois se entrega a Jesus Cristo, com todo o seu coração. Qual é o problema? Não, mas a doutrina da eleição, a doutrina da eleição é com Deus. É questão de Deus tratar com você. Agora o assunto é você tratando do seu problema, da sua perdição. Não vá se preocupar com o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é de Deus. O seu trabalho é seu. E o seu trabalho é se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Crer nele como Salvador. É só. Tudo bem. Mas eu não quero. Eu não quero. Deus não existe. Mas não é óbvio que Deus... Não. Tudo é ao acaso. Houve explosão no mundo e tudo se fez existir. Pronto, acabou-se. Rapaz, não é razoável isto. Se tem um relógio, alguém fez aquele relógio, botou as molinhas lá, na época tinha mola, hoje é outro tipo de mecanismo, mas alguém teve um projeto, um propósito. Olha, um botão... Teve os buraquinhos para passar a linha, tem agulha, tem todo o propósito. Vai eu costurar um botão, a desgraça que vai ser. Então tem a forma de costurar o botão para ficar bem. Um botão, mísero botão, não é por acaso que ele está na camisa. E ele tem um propósito, e foi feito com esse propósito, e tudo mais. A vida de tudo no mundo. Agora, o universo está aí e não tem um propósito. Tem não. Tudo bem. Quer dizer, tudo bem no sentido de você não quer aceitar, não aceite. Ok. Você está perdido. Você vai para o inferno. Não vou, vai. Quem vai me colocar lá? Deus. Aí começa a ter sentido a expressão: não há quem se livre das minhas mãos. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. O mesmo Deus que leva para o céu é o Deus que mata tanto o corpo quanto a alma e manda para o inferno esta alma. Mateus 10:28, não vou ler mais que o meu tempo não tenho mais. Mas Jesus Cristo disse, você deve temer esse, é Deus que mata o corpo e a alma. Tema! Quem não tem Deus como salvador, tem Deus como condenador. É a mesma verdade. É o outro lado da moeda, mesma moeda. Só um outro aspecto. Deus salva uns. E os que não são salvos? Aí cada um escolhe para onde vai, livre, free, diversidade. Diversidade até de destinos eternos. Vai já alguém criar esse. Falar em céu e inferno, isso é inclusivismo. Não pode. Diverso. Cada um faz, deixa cada um. Tudo bem. Se quer assim, fique com essa mentira. Porque a verdade bíblica é céu ou inferno. Só. Só. E Deus manda para os dois. Só Ele. Salva uns e condena os outros. E esses outros aqui não escapam das mãos dele. Do jeito que um salvo não escapa da mão dele, graças a Deus, não tem que arranque um crente das mãos de Cristo, ele disse isso, não tem diabo, não tem poder nenhum que tire. A mesma verdade é o contrário. Não tem quem tire um perdido das mãos de Deus que vai colocá-lo no inferno. É duro isso, mas é fato. Não vamos enganar? Vamos iludir? Não vamos. Não há meio termo. É engano os que pensam que ter Cristo como Salvador é opcional. É um tipo de escapar do inferno. É um tipo de ser salvo. Não é. É a única forma viável. Quem morre nos seus próprios pecados, ou seja, da maneira como nasceu, está sob a condenação de Deus e ninguém vai livrá-lo disso. Por fim, o fato de que ninguém pode impedir Deus de agir, como já coloquei, tem os dois lados. Para uns, é uma verdade que, ao mesmo tempo, é uma ameaça terrível. E não tem quem me livre, quem o livre das minhas mãos, se morrer nos seus pecados. Por outro lado, uma promessa maravilhosa para nós crentes. Você pertence a que grupo? É uma pergunta muito forte. Você pertence a que grupo? Dos que estão salvos em Cristo e não tem quem arranque você das mãos dele? Ou você está sem Cristo e não tem quem lhe arranque das mãos dele também para ir para a condenação eterna? Que Deus seja louvado, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender um pouquinho que seja, mas de uma forma tal que nos leve a tomar atitudes com relação ao assunto. Obrigado por nós que somos salvos, garantidos que já estamos com a vida eterna, protegidos pelo Teu poder infinito. E tem misericórdia dos que estão ouvindo e não vão ver esta pregação, para que entendam ou acordem para o fato de que precisam de Ti como Salvador, não de condenador, que já és, se não tomarem nenhuma atitude pró Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.